Mário Andrade presente, Júlio Pimenta.
Presente.
Dona Barbosa, Luiz Gonzaga, Maria Regina Braga, Maurício Moreira.
Presente.
Maurício Zacarias, Moisés Rodrigues de Paula, Silmério Rosa Oliveira.
Temos 5 vereadores na casa, temos ainda o quórum suficiente, então peço ao secretário que lê o expediente. Nós já abrimos a reunião.
Telegrama do ministro do Estado das Comunicações, convidando para a cerimônia de inauguração da agência de Correios em Berizal.
Ciente.
Outro convite também convidando para a inauguração da agência de Correios em Pai Pedro.
Ciente.
Ofício da Caixa Econômica Federal, assinado por Maria Ângela, que é gerente de atendimento, Zé Paulo Porto Silveira, gerente geral. Em atenção ao ofício supracitado, que é o de número 62, através do qual é apresentada a representação 3609, informamos que os questionamentos ali apresentados devem ser dirigidos à Prefeitura Municipal de Ouro Preto, titulados contatos referidos.
Ciente.
Ofício do Sindicato de Servidores Públicos Municipais. Com muito orgulho que nós, o Sindesfop, vindo através deste informar que já está em funcionamento no portal de informações do sindicato. O endereço é www.sindesfop.com.br. Segue que nos últimos anos estivemos atentos à necessidade dos servidores que reivindicam novas formas de informações rápidas e precisas. Graças a pesquisas e estatísticas, percebemos quais os assuntos de maior interesse dos servidores e demais cidadãos. Com isso surge o novo portal Sindesfop, que é fruto deste diálogo, possui novas tecnologias e facilidade, criando para ser o ponto de encontro dos servidores municipais. Maria Aparecida Peixoto, presidente do Sindesfop.
Ciente.
Outro ofício do sindicato vem requerer destituição do Conselho Municipal de Educação. Diante das denúncias de envolvimento no suposto esquema de corrupção na Secretaria de Educação e em virtude de chamada e dos fatos elucidados na Câmara Municipal de Ouro Preto, no último dia 21 de março, e segundo a denúncia feita ao Ministério Público pelo ex-coordenador de transporte da Prefeitura, Jonas Antônio Colino, referentes a irregularidades na Secretaria Municipal de Educação durante a gestão de Clodomar Elias Batalha. Ainda de acordo com a denúncia feita pelo ex-coordenador de transportes, houve fraude em licitação, na qual a secretária recebia quantidade de mercadoria menor, com pagamento integral e contratação de funcionária fantasma pela ex-secretária de Educação, que recebia o salário da funcionária. Assim, por ser esta réu em comissão especial nomeada para apurar as denúncias possíveis de irregularidades na Secretaria de Educação, fica claro que poderá macular e denegrir o bom nome do grupo que está ocupando os cargos do Conselho Municipal de Educação, uma vez que conta com a acusação de possível desvio de recursos mencionado supra e noticiado pelas empresas de comunicação local. Desta feita, segue que tais denúncias prejudicam o Conselho de Educação e seus bens, utensílios e reputação, desrespeitando as normas disciplinares ao agirem com falta de decoro social. No mais, por estar a vereadora sendo indiciada de prática de corrupção e improbidade administrativa, justamente na Secretaria de Educação, fica descabível e incondizente sua presença no Conselho que assinala a diretriz da Educação Municipal, sendo que esta será, sempre deverá se nortear pela moralidade, dignidade e decoro. Em virtude do exposto, o Sindicato Servidores Públicos Municipais, entidade que luta pela boa reputação dos servidores públicos, vem através deste requerer a destituição da vereadora Clodomara Batalha do Conselho Municipal de Educação, pedindo para tanto seja indicado novo representante legislativo para suprir a vaga do referido conselho. Maria Aparecida Peixoto e Bruno Prudente Santos, representando o sindicato, com cópia para o prefeito municipal e para o presidente do Conselho Municipal de Educação.
Ciente, eu tenho que ouvir o presidente do conselho.
Na mesma linha, senhor presidente, tem um ofício do senhor Geraldo Leonardo de Aquino, que é quem preside o Conselho Municipal de Educação. Pelo presente, informamos que recebemos ofício do sindicato requerendo a destituição da vereadora Clorimara do Conselho Municipal de Educação. Salientamos que pertence à Câmara o assento no Conselho Municipal e cabe a esta Casa indicar seus representantes. Diante do exposto e do que foi alegado pelo sindicato, aguardamos o posicionamento de Vossa Senhoria no sentido de confirmar o nome da referida vereadora como representante da Câmara ou a indicação de novo representante. Atenciosamente, Geraldo Leonardo de Aquino, que preside o Conselho Municipal de Educação.
Ciente.
Peço a palavra.
Aguardar a palavra do vereador Flávio Andrade.
Eu só acho que a Câmara deveria informar a todo mundo que compete a ela indicar ou destituir qualquer de seus membros autonomamente. Obrigado.
É, o próprio presidente já colocou aqui no seu ofício que aguarda um posicionamento, né, da Câmara, que a gente possa, com a deliberação da Câmara, né, manter a indicação.
Aí o expediente, projeto de lei do vereador Flávio Andrade, que estabelece obrigatoriedade de prestação de contas pelo Poder Legislativo de Ouro Preto.
Distribui as comissões.
Presidente, eu posso, o regimento do, da não, prazo para palavra. Poder, só para informar, nós temos cobrado muito e há leis municipais e federais que sempre obrigam a prestação de conta de poderes executivos, prefeitura, governo do estado e governo federal. Eu entendo que pela postura que o legislativo tem assumido, é fundamental que a gente também dê o exemplo. Então, estou propondo uma lei municipal que obrigue a mesa da Câmara, de 4 em 4, periodicamente, prestar contas, tanto do seu trabalho legislativo, quanto da sua movimentação financeira. Cheguei até a especificar quantas reuniões foram feitas no período, quantos projetos de lei foram apresentados, qual que era a ementa de cada um, a origem, quantas indicações, requerimentos, moções e o balancete financeiro. Acho que dessa maneira nós estamos contribuindo para tratar de maneira igualitária o Poder Executivo, que a gente sempre cobra a transparência, da gente mesmo, que gostamos de ser transparente. Obrigado, Pedro.
Ok, muito bom.
Projeto de Lei 40 do Prefeito Municipal altera a lei que trata do Conselho Municipal de Alimentação Escolar.
Distribui as comissões.
E o projeto de lei 39, também do prefeito, que institui o Programa Municipal de Recuperação de Receitas e autoriza parcelamento de débitos perante a Fazenda Pública Municipal.
Distribui as comissões. Tem mais algum vereador na casa? Solicita a secretaria e verifique. Porque tem que abrir a reunião.
Se não pode.
Pode mais um. Tem mais um para dar corda. Nós temos audiência pública logo após a reunião. Acontece hoje, após a reunião ordinária, audiência pública, vamos receber o secretário municipal de Cultura e Turismo para a apresentação do relatório detalhado das ações do primeiro quatrimestre de 2009. E segunda-feira, 8/6, teremos audiência pública para tratar do transporte da Secretaria de Saúde Ouro Preto Belo Horizonte. A pedido do vereador Leonardo Barbosa, será às 19 horas na Câmara Municipal de Ouro Preto. Estamos aguardando mais um vereador. Solicito, secretário, já chegou a vereadora Regina, que faça novamente chamada.
Clorimara Batalha. Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa. Luiz Gonzaga. Maria Regina. Maurício Moreira. Maurício Zacarias Gomes. Moisés Rodrigues de Paula. E Silmer Rosa Oliveira.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo pretano, declaro aberta esta reunião. Solicito o secretário que lhe ordem o dia com as indicações.
Indicação 225, vereador Júlio Pimenta, sugere à prefeitura limpeza e manutenção do córrego próximo à residência do senhor Claudiano Matias Sabino, na rua Maria Soares, 41A, Saramenha. Justifica a indicação na medida que existem pedras bloqueando a passagem da água.
Peço que o secretário conduza com a votação sem que a indicação de autoria.
Em discussão, a indicação foi lida, de autoria do vereador Júlio Pimenta. Em votação, os vereadores estiverem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por 5 votos. Indicação 225.
Está presente, né? O vereador Simélio não está presente.
Indicação 229 da vereadora Regina Braga. Sugere à Prefeitura e ao SEMAI realização das seguintes obras no bairro Santa Cruz. Recuperação do calçamento das ruas das Rosas, Pinheiros, Violetas e no final das ruas das Flores e Tulipas. Construção de uma escola, uma vez que as crianças precisam andar de 30 a 40 minutos para chegar ao caminho da fábrica. Implantação de creche e implantação de rede de esgoto para as ruas das Palmas e Mangabeiras, pois as fossas estão estouradas e o esgoto está correndo a céu aberto. Vereadora Regina Braga.
Indicação número 229, doutoria da vereadora Regina Braga. Em discussão.
Presidente, está na dúvida só?
Pois não, sua palavra, doutor.
A questão da creche, já tem a creche lá. É uma casa alugada, vamos dizer. Que parece que, com creche, está separado.
A implantação da creche parece que não tem creche.
Que não tem creche lá.
Já existe a creche, mas no imóvel alugado. É.
Ficou esquisito. Parece construção de prédio.
Pode, vamos suprimir esse pedido da autora? Implantação de maquete. Já existe uma creche, mas no imóvel alugado. Então, suprimindo. É uma indicação da vereadora Regina Braga. Então, pedido da autora, está suprimindo um dos itens, ficando os outros três com solicitação de benfeitoria do bairro Santa Cruz. Então, continua em discussão, em votação, os vereadores concordaram para manter como estão, quem não concordar para manifestar, aprovado por 5 votos.
Indicação 230 da vereadora Regina Braga, sugere que a prefeitura verifique a possibilidade de utilizar o valor arrecadado a mais com o ITR, vou começar de novo, que sugere a prefeitura que verifique a possibilidade de utilizar do valor arrecadado a mais do corrente ano com o ITR, Imposto Territorial Rural, seja revertido para o serviço de manutenção das estradas vicinais que dão acesso a pequenas propriedades rurais nos distritos e localidades. Vereadora Regina Braga.
Indicação número 230, autoria da vereadora Regina Braga. Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra da doutora.
É, com essas mudanças na legislação aí, aparece, e a Prefeitura de Ouro Preto aderiu, que eu já consultei lá na Fazenda, a arrecadação agora com o ITR vai ser 100% do município. Não fica mais uma parte retida do governo federal. Então, vai ter um aumento aí considerável nessa arrecadação. E estou sugerindo, já que é um imposto rural, que essa verba, pelo menos parte dela, seja revertida para manutenção das estradas que dão acesso às pequenas propriedades rurais. Porque, às vezes, acontece de estar patrolando as estradas principais, mas os acessos, aquelas pequenas propriedades, não estão sendo feitos. E a gente sabe que, geralmente, moram pessoas idosas, eles têm que escoar a pequena produção deles, e que chega a época de chuva, costumam ficar até ilhados nessas pequenas propriedades. Daí essa minha sugestão, já que agora vai vir mais dinheiro deste imposto, que ele seja revertido para a questão da manutenção das estradas rurais. Obrigado.
Continua em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra do Moisés Rodrigues.
Queria parabenizar a vereadora Regina pela ótima indicação. E o que é muito importante, né? Inclusive, deveria ter sido. Devia ter sido sugerido, tem tudo que adquirisse mais uma patrol, né? Inclusive com esse recurso aí. E já que o vereador tocou nesse assunto, nós podíamos assinar uma indicação em conjunto para pedir que o município também dê melhores condições, mais agilidade, funcione melhor a questão da legalização. Porque, por exemplo, no distrito de Santa Rita, 90% das propriedades rurais não tem escritura, não tem registro, propriedades antigas de avós, pais para filhos, para pais, etc. E já que agora o imposto é de competência municipal, a arrecadação, a finalidade dele agora é municipal, deveria haver um movimento para regularizar melhor essas propriedades, inclusive para passar a arrecadar mais com esse imposto, né? Apesar de que também 80% das propriedades rurais do município não pagam o ITR, só declaram, né? Porque a maioria delas são médias e pequenas propriedades. Então, e quando ela chega a ser grande propriedade, o valor é muito ínfimo, sabe? Mas, de todo jeito, a indicação foi muito válida, bacana, louvável. E a gente devia, sim, fazer, você pode pedir a sua assessoria, a gente faz uma indicação conjunta para essa ou para a próxima, sugerindo que a prefeitura adquirisse uma padrão nova, por exemplo, para ficar por conta das estradas, que duas só não é suficiente, né? Seria se fosse bem administrado, né? E que dê melhores condições através da Secretaria de Agropecuária, lá em parceria com o Instituto de Terra e Emater, para dar mais uma alavancada, uma agilidade melhor na legitimação de regularização, até a bem da municipalidade mesmo, né? Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Em votação, os vereadores concordaram com o como estão. Quem concordar para manifestar, aprovado por 6 votos.
Indicação 231 da vereadora Corumara Batalha sugere à prefeitura a colocação de um poste na Travessa Magnésio, próximo ao número 235, no bairro São Cristóvão.
Indicação número 231, de autoria da vereadora Corumara Batalha. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram com o como estão. Quem concordar para manifestar, aprovado por 6 votos.
Indicação 232, também da vereadora Cromara Batalha, sugere capina e limpeza no jardim localizado na rua Antônio de Pado Araújo, na Bauxita.
Indicação número 232, autoria da vereadora Cromara Batalha. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram com manter como estão. Quem não concordar, a favor, manifestar. Aprovado por 6 votos.
Indicação 235, vereador Júlio Pimenta. Vereadora Bastinato sugere que a indicação seja encaminhada à prefeita Josolda, a fim de que ele verifique a possibilidade de implementar o projeto Oficina Escola de Artes e Ofício no município de Ouro Preto. Justifica tal pedido, tendo em vista que esse projeto é implementado com sucesso em algumas cidades do Brasil, como Iperó, Iguape e Santana do Parnaíba, todas em São Paulo, poderá trazer benefícios para a arquitetura local. A proposta do programa é trabalhar com adolescentes que aprenderão a restaurar o patrimônio histórico e, mais que isso, a viver com dignidade. Esses jovens aprendizes serão treinados para revitalizar, restaurar e preservar bens móveis e imóveis de natureza histórica, artística e ou cultural por meio de oficinas, cursos e palestras correlatos às áreas de revitalização, restauração e preservação de bens imóveis. Móveis e imóveis. Vereador Júlio Pimenta.
Solicito o secretário que proceda.
Em discussão, indicação 235, acabou de ser lida. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 6 votos. Indicação 237, vereador Flávio Andrade. Presidente, eu vou ler só o final dela, na discussão eu falo. Sugere à prefeitura disponibilizar, no menor prazo possível, na internet e em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Anexa Lei Federal.
Indicação número 237, autoria do vereador Flávio Andrade. Em discussão,
peço a palavra,
com a palavra, vereador autor.
Presidente, teve a Lei de Responsabilidade Fiscal, foi modificada pelo presidente Lula, com aprovação do Congresso Nacional. Agora, no mês de maio, dia 27 de maio, foi assinada a lei complementar que altera a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei estabelece mecanismo de transparência. Ela diz o seguinte: a transparência será assegurada, a transparência do poder público estadual, municipal e federal, liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade em tempo real de informações pormenorizadas sobre execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso público. E estabelece aqui como é que isso deve ser feito. Dá um prazo, presidente, vereadores, de 2 anos para que municípios como o nosso, de até 50 mil habitantes, prestem esse serviço. Então, isso foi dia 29 de maio desse ano, até dia 27 de maio de 2011, a Prefeitura de Ouro Preto seria obrigada a disponibilizar em tempo real na internet toda a sua execução financeira. Eu entendo que isso é uma ferramenta de transparência das mais importantes. Estou sugerindo é que a Prefeitura não espere os 2 anos para fazer isso. É importante que faça no menor prazo possível para permitir a população de Ouro Preto acompanhar pela internet o que é feito com recursos da Prefeitura do Estado de Ouro Preto. Obrigado.
Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordaram com o modo de como estão. Quem não concordar para manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação 8 votos. Indicação 227, vereador Silmério Rosa, sugere a troca de um poste de madeira por poste de ferro na Rua das Mercês, próximo ao número 215, em Antônio Pereira. Haja visto que esse poste é o único de madeira na citada rua. Vereador Silmério Rosa Oliveira.
Indicação número 227, autoria do vereador Silmério Rosa. Em discussão, com a palavra o vereador autor.
Senhor presidente, com relação a essa indicação, na referida rua, que é até próximo à Igreja Batista, onde funciona o CEAP. Então, tendo em vista que esse poste de madeira, em alguns locais que tem as abraçadeiras, tendo em vista que está de madeira, a madeira parece que está começando a apodrecer. Então, a gente solicita que seja providenciada essa troca desse poste para evitar um futuro problema lá na rua. Só isso, presidente.
Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordaram como estão. Quem não concordar, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação 228, também do vereador Silmério, sugere à Prefeitura a construção de uma ponte de acesso ao campo de futebol na Rua da Lagoa e Antônio Pereira.
Indicação número 228, autoria do vereador Silmério Paulo de Oliveira. Em discussão, com a palavra o vereador autor.
Bem, senhor presidente, que foi feito o campo, né? O campo já está pronto. É uma obra que era um sonho de todo cidadão pereirense. Graças a Deus e graças à colaboração da Samarco, Vale e com a Prefeitura, uma parceria que, graças a Deus, entregou uma obra pronta, realizada, mas quando dá enchente fica difícil ter o acesso de veículo a esse campo. Existe uma passarela que foi colocada lá, mas é somente para pedestre. Então, se porventura o rio transbordar, fica difícil o acesso ao veículo. Se porventura tiver alguma partida de futebol, alguma coisa, alguém passar mal ou precisar ser socorrido, fica difícil o acesso até atravessar essa passarela, que essa passarela é pequena e curta, né? Então a gente solicita aí à prefeitura a possibilidade aí de fazer essa ponte, que de um lado e outro desse córrego lá é um canga. Então acredito eu que não ficaria tão cara uma construção dessa ponte. Espero que, se possível, possa ser feita essa ponte, para que futuramente o time de futebol que tem todas as categorias de base possa disputar o Campeonato de Ouro Preto, tendo as partidas lá no distrito de Antônio Pereira.
Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordaram no como estão. Quem não concordar, por manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação 234, vereador Luiz Gonzaga, sugere à Prefeitura, em caráter de urgência, conserto de buracos no asfalto da rua 15 de agosto.
Indicação número 234, autoria do vereador Luiz Gonzaga. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram com o manter como estão. Quem não concordar, por manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação 236, também do vereador Luiz Gonzaga, sugere a canalização de água que passa dentro da mata do Sítio Velho, em Mutuca, no distrito de São Bartolomeu, e atende a pedido de moradores.
Indicação número 236, de autoria do vereador Luiz Gonzaga. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram com como estão. Quem não concordar, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos. Passando às representações.
Representação 53, do vereador Silmério, encaminhada ao DER, solicita informações referente à descontinuidade das obras de reconstrução da via MG-129, no quilômetro 133, estrada que liga a cidade de Mariana ao distrito de Antônio Pereira, tendo em vista que a BR se encontra abandonada, com metade da pista destruída em dois lugares e tendo apenas dois redutores de velocidade. Nesse local, já ocorreram acidentes semelhantes, um deles recente, envolvendo a empresa Vale do Ouro, que ocasionou 7 óbitos. Vereador Silmério Rosa Oliveira.
Representação número 53, de autoria do vereador Silmério Rosa Oliveira. Em discussão, em voto. Com a palavra, vereador autor.
Bem, senhor presidente, essa representação é porque nessa via, nessa MG-129, no KM-133, já houve um acidente, também com o ônibus da Vale do Ouro, mas graças a Deus houve vítimas só de ferimentos leves. Então o DR esteve lá e a princípio, como parece ser uma obra cara, eles fizeram somente 2 quebra-molas e a via está muito perigosa porque todos os veículos ao transitar por essa BR tem que entrar na contramão para fazer para seguir o curso normal. Então à noite está muito perigoso e já aconteceu 3 acidentes lá nesse local, acidentes leves com outros veículos, fora esse ônibus que caiu no barranco, que caiu no abismo. E até então a gente não sabe o porquê que o DR só iniciou a obra e parou. Então eu gostaria de obter as informações e saber se eles vão dar continuidade para fazer a reconstrução desta via.
Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordaram com o como estão. Quem não concordar, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Representação 54, também do vereador Silmério, a ACEMIG, solicitando informações referentes à instalação de um poste na Rua Grande, próximo à Igreja da Conceição, Igreja Queimada, em Antônio Pereira, haja visto que o mesmo já foi pago pela Prefeitura.
Representação número 54, autoria do vereador Silmério Rosa. Em discussão, com a palavra o vereador autor.
Bem, senhor presidente, no dia que teve audiência pública aqui com a CEMIG, eu até questionei com o funcionário da CEMIG e ele ficou de posteriormente me dar uma informação sobre o que poderia ter acontecido, uma vez que a prefeitura já pagou para a CEMIG para colocar esse poste nessa devida rua, e até então o poste não foi colocado, e as informações que nós temos é que esse poste teria sido colocado em outra rua. Mas até então não tem nada oficializado, então eu gostaria de saber então, se realmente foi colocado, se não foi, e o motivo, porque até hoje não foi colocado nessa rua, uma vez que a prefeitura já pagou, então é direito do pessoal fazer essa reclamação. Só isso, senhor presidente.
Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordaram com como estão. Quem não concordar, por manifestar. Aprovado por 8 votos.
Representação 55, vereador Júlio Pimenta, encaminhada ao DENIT para verificar a possibilidade de mudar o local em que estão as placas de trânsito situadas na rodovia Inconfidentes, próximo ao quilômetro 63, na localidade de Coelho, pois a atual localização das placas dificulta a visão dos motoristas que entram na rodovia.
Solicito, já está o vice-presidente na casa, solicito que ele proceda com a votação da presente representação, de minha autoria. Representação 55/2009, vereador Júlio Pimenta, encaminhando ao DENIT, solicitando a possibilidade de mudar o local em que estão as placas de trânsito situadas na rodovia dos Inconfidentes, próximos ao quilômetro 63, na localidade de Coelhos. Em discussão? Em votação? Os que estão de acordo, permaneçam em seus lugares. Os que não concordar, favor se manifestar. Aprovado por 7 votos.
Moções.
Passamos então para as moções.
Uma moção proposta pela vereadora Regina Braga, ao jornal Tribuna Livre, pela brilhante e inovadora ideia do Megafone, importante canal de comunicação disponibilizado aos cidadãos de Ouro Preto e região. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação é favorável.
Moção de aplauso. Em discussão, moção de aplauso número 10, autoriza a vereadora Regina Braga. Em votação, os vereadores concordaram com manter como estão. Quem não concordar, vamos manifestar. Aprovado por 8 votos. Parabéns aí, o Manual Tribuna Livre.
Projeto de primeira discussão. Projeto de lei 3409, de autoria do vereador Júlio Pimenta, que dá a denominação à escadaria que se inicia na rua Brigadeiro Mosqueiro, na rua do Teatro, saindo na rua Conde Bobadela. Parecer das comissões é favorável ao projeto, sem emendas.
Projeto de lei número 34, é da minha autoria, então peço também ao vice-presidente dessa casa que proceda com a votação. Em discussão, projeto de lei 34/2009. Se tiver de acordo, permaneça em seus lugares. Se não concordar, favor manifestar. Aprovado por 8 votos.
Projeto de lei 27, do vereador Flávio Andrade, que declara utilidade pública Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto, ACEOP. O parecer das comissões em conjunto é favorável.
Projeto de lei número 27, autoria do vereador Flávio Andrade. Em discussão,
as palavras,
a palavra é do autor.
Só para registrar que essa é a entidade mantenedora das Rádio Província, que transmite com tanta competência e profundidade nosso trabalho. Parabenizar o ROC pela manutenção do trabalho. E tenho o maior orgulho de apresentar esse projeto de lei para reconhecer a utilidade da Associação Comunitária Ecológica do Rio Preto. Obrigado.
É o ROC?
É. Tem que manter a Rádio Província.
A Rádio Província? Acho uma associação comunitária, né?
Tem que ter associação.
Né? Muito bem, parabéns aí. Eu tenho certeza que todos os vereadores vão apoiar a iniciativa. Merecido aí. Parece um grande benefício para toda a comunidade. Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordaram com manter como estão. Quem não concordar para manifestar. Aprovado por 8 votos. Passamos. Palavra de oradores.
Solicitaram a sua inscrição como oradores. Vereadora Regina Braga, Flávio Andrade, Silmério Rosa de Oliveira, Luiz Gonzaga, Crosimara Batalha e Leonardo Edson Barbosa.
Atendendo ao requerimento número 231, com a palavra a vereadora Regina Braga.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Crosimara, público presente, ouvintes da Rádio Província e Federal aqui. Hoje não tem nada assim mais extenso para falar. Eu só queria parabenizar e ao mesmo tempo estar divulgando um curso que vai acontecer aqui em Ouro Preto, que eu achei muito interessante. E esse curso está sendo oferecido pelo Núcleo de Direitos Humanos da UFOP, a Paróquia de Nossa Senhora do Pilar, o Programa de Atendimento ao Idoso, PAI, e o Conselho Municipal do Idoso. Chama o Curso de Direitos do Idoso, porque a gente sabe que muitos idosos não sabem os direitos que eles têm ou que eles conquistaram a partir do Estatuto do Idoso. Então, eu acho interessante para eles estarem participando. Vão acontecer nos dias 20 e 27 de junho agora, das 15 às 18 horas, no CESP, né, no Centro Social da Família Ouropretana, na Praça Monsenhor Castilho Barbosa, no 30 Pilar. Então, parabenizar os organizadores e, ao mesmo tempo, estar convidando a todos os idosos, eu acho que é importante que eles participem, para saberem de coisas que, às vezes, eles não imaginam que eles têm direito e eles não estão usufruindo desses direitos.
De que, vereador?
Nos dias 20 e 27 de junho, das 15 às 18 horas, lá no CESP. Okay? Mas, por hoje, é só. Obrigada, senhor presidente.
Muito bom. Convite a todos os idosos aí. Atendendo ao requerimento número 232, com a palavra o vereador Flávio Andrade.
Presidente, vereadores, comunidade presente, estamos chegando agora da visita feita pela Câmara à Vale, empresa Vale, lá na Mina de Alegria. Fomos recebidos com muito carinho pelo Armando Maurício Marques e a sua equipe. Ele até ouviu na rádio falando aqui do Welcome Coffee. Parece que foi um erro deles, que na programação que nós recebemos lá já estava... Na programação que a gente... Eu só lembrando quem não estava aqui, na semana passada recebemos um convite que estava a programação escrito primeiro transfer de Ouro Preto para Mariana. Em vez de deslocamento, estava transfer. E depois tinha Welcome Coffee, que é café de boas-vindas em inglês. E na hora que o Maurício foi comentar, ele parece que ouviu no rádio e falou que realmente a empresa é global, mas a ação dela tem que ser local. Deve ter sido um problema de se aproveitar, né, a programação de outro grupo estrangeiro que estava lá. Mas, de qualquer maneira, a visita foi proveitosa. Estamos presentes a vereadora Curumara, vereador Silmeiro, vereador Luiz, vereador Paquinha, eu, alguns servidores da casa, algumas pessoas da secretaria. Chegamos lá por volta de 9h30, 10 horas. Tivemos mais um trabalho de informação do que de visita. Visitamos apenas lá o mirante na mina da Fábrica Nova, um buraco imenso, né, uma coisa fantástica, 26 caminhões fora de estrada, trabalhando dentro da mina, carregadeiras, etc. E aí a gente vê realmente o tamanho da Vale. É informação do Maurício, eles empregam hoje mais ou menos 480 pessoas no município de Ouro Preto, diretamente, dentre Ouro Preto e o distrito de Antônio Pereira, e mais alguns contratados, terceirizados, mas direto são 476, para ser mais exato. Nos dias da dificuldade da empresa, no tocante à crise mundial, informou que eles não têm perspectiva nenhuma, ninguém sabe aonde que essa crise vai chegar, não tem nenhum estudo concreto que lhes dê segurança para falar o que vai ser feito, o que vai acontecer. Eles estão, de qualquer maneira, mantendo as suas atividades. Nos deu informações importantes, presidentes e vereadores, sobre a questão dos empregados. Eles têm feito um esforço muito grande para não demitir. E o quadro que ele mostrou para a gente é que a demissão que está acontecendo é uma rotatividade normal da empresa de cerca de 10 a 15 trabalhadores por mês. É um normal, com crise ou sem crise. Durante o final do ano e o começo desse ano, chegou a 30 e 30 e poucos esse número, por cada um dos dois meses, janeiro e dezembro, mas a rotatividade, segundo ele, é normal. Eles estão tendo, e foi acordado com o sindicato da categoria, a licença remunerada, então a pessoa fica em casa recebendo metade do salário, a vantagem da empresa é que eles têm menos gasto, e o outro mecanismo foi a suspensão temporária do contrato de trabalho. Nos deu números de pessoas que estão nesses dois mecanismos. Estão conseguindo também aposentar 33 previstos para aposentar agora nesse mês de junho. Então, ele mostrou para a gente o esforço sendo feito pela empresa para não contribuir com o desemprego, ainda que esteja sendo muito difícil isso para a companhia. Informou também de encontros com lideranças que eles reúnem, que eles fazem periodicamente, e eles eram mais exigentes nas contratações. Eles antes exigiam um certo grau de escolaridade e habilitação motorista carteira D. E nesse encontro de liderança que eles fizeram, tanto Antônio Pereira quanto Mariana e aqui, isso foi muito colocado pela comunidade. Então eles resolveram abrandar esses critérios. Hoje já contratam pessoas com carteira de motorista C e sem escolaridade devida. e eles mesmos se incumbem de fazer a capacitação e oferecer essa escolaridade para a pessoa, para o servidor. Então, presidente, outra notícia boa que ele deu foi que havia falado há pouco tempo que não haveria contribuição da Vale para o FIA este ano, o Fundo da Infância e Adolescente, e a Vale é um dos grandes contribuidores. Teve ano que ela deu R$ 700 mil para o trabalho do FIA, para ser repassado para as entidades, e esse ano eles conseguiram, com muito aperto, segundo o Maurício e a Luciana, destinar R$ 200 mil para o FIA. Então, acho que nesse momento de crise, merece nosso aplauso, nosso reconhecimento, a empresa conseguir ainda destacar R$ 200 mil para serem utilizados por projetos comunitários com criança e adolescente. E por último, presidente, nós plantamos lá uma árvore. Até estava o nome do presidente na plaquinha. É interessante, eu não conhecia, lá perto da Fazenda Velha. Eles têm um jardim na frente com mais de 200 árvores plantadas. Pessoas importantes, visitas significativas, eles convidam a plantar uma árvore. Nós vimos lá árvores plantadas por clientes chineses, japoneses, ingleses, americanos, príncipes que visitaram a Vale. Estava lá a árvore plantada anteontem pelo prefeito Angelo Oswaldo, e nós plantamos, o nosso Luiz deu a primeira pasada de terra, nós plantamos lá em nome da Câmara de Ouro Preto um pé de sibipuruna, pequeno, mas está plantado. Cada um de nós jogou um bocado de adubo de terra no buraco, para ficar marcado então essa visita da Câmara Municipal de Ouro Preto à Vale, nesse dia que é terceiro dia mundial do meio ambiente. Parabenizo a Vale, e falo como falei da outra vez, é uma empresa hoje mundial e que deve orgulhar todos os brasileiros. E eu me orgulho de ser brasileiro e ter essa potência que é a Vale como empresa nacional. Obrigado, presidente. Os companheiros conversam muito enquanto está falando, isso é muito bom, não, viu, gente? Ah, comentamos do circo, o presidente estava lembrando, nós levamos lá o pedido da Câmara de Ouro Preto a respeito do circo, teve aqui com a gente o Eduardo, representando aqui o projeto do circo, que envolve 60 crianças, que hoje é desenvolvido aqui no Centro Acadêmico. O Maurício mostrou todo o interesse da sequência do trabalho, mas informou que tem que ser rediscutido. Os moldes que estavam sendo levados ao trabalho, estava ficando inviável, caro, mas já destacou a Luciana, para a semana que vem temos uma reunião da nossa comissão da Câmara, com a Luciana, com o Eduardo Circo, e sugeri também que a gente convidasse o Chiquinho de Assis pela prefeitura para poder ver se há algum apoio do município. Então a Câmara mais uma vez respondeu a uma demanda que foi trazida a ela pela comunidade. O Maurício foi muito sensível, o Luiz inclusive falou muito do projeto, ele agradeceu muitas colocações do Luiz. O Luiz ressaltou que a paralisação desse trabalho prejudicou muito a imagem da empresa na nossa comunidade, pessoas que viam, né, o lado social da Vale, com 60 crianças, o presidente até visitou já, de bairros mais carentes de Ouro Preto participando do trabalho de educação, foi interrompido. Então, pelo que nós sentimos, há grande possibilidade do trabalho continuar, e vamos agendar na semana que vem a reunião com a Luciana, e na medida que a gente marca essa reunião, vamos informar todos os companheiros vereadores. Obrigado, presidente.
O gerente da Vale, né, o Maurício Marques, é uma pessoa muito sensata, né, muito cordial, muito sensato, um excelente gestor, administrador. Tenho certeza que ele vai olhar a situação com carinho, né, e vai dar aí uma, nem que seja um novo enfoque, mas não deixar esse trabalho social desamparado. A gente agradece, né, o convite à Câmara, aos vereadores, infelizmente não pude estar presente, mas estivemos muito bem representados pelos vereadores que estiveram lá, e ficamos felizes, mais uma árvore plantada aí. E sem dizer que uma visita a uma empresa importante que gera emprego e renda na nossa região e que merece todo o nosso apoio. Esperamos, né, a comissão formada pelo vereador Luiz Gonzaga. Qual que é a comissão do circo?
Nós dois e mais
Flávio, tem mais um. E o Léo, né, para a gente ver. Tenho certeza nós vamos ter um bom entendimento, para dar uma boa notícia aí para aquela criançada lá. Atendendo o requerimento 233, com a palavra o vereador Silmério Rosa.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, plateia presente e ouvintes da Rádio Província Sideral FM. Eu só gostaria, senhor presidente, que, se possível, Vossa Excelência enviasse um ofício junto para o SEMAI, tendo em vista que o que o campo de Antônio Pereira está pronto e está prestes a fazer a inauguração desse campo, talvez dia 14 ou dia 20, e que até então, até hoje, não pôde ser ligado à água no vestiário, haja visto que a rede métrica está muito longe, né, do campo. Então o SEMAI teria que prolongar a rede métrica próximo ao campo para que possa fazer essa ligação. E que seja feita o mais rápido possível, né, uma vez que dia 14 já é semana que vem, dia 14 ou dia 20 que está prevista essa inauguração, e para que possa fazer essa ligação da rede de água, porque não tem como, né? Uma vez que o vestiário ficou bem feito e não tiver como usar os vestiários, não tem nem como inaugurar o campo. É só isso, presidente.
Muito bem, confia para a gente aí o dia da inauguração, que estaremos lá para prestigiar esse evento. E aguardamos também a prefeitura para sinalizar o dia da inauguração do sistema de água também, né, que foi adiado. Depois que arrumar os canos, né, vereador Moisés está lembrando, depois que arrumar os canos estão vazando, mas estão tomando as providências. A distribuição é muito antiga, né? Então não está aguentando a pressão da rede água. Atendendo o requerimento 234, a palavra é vereador Luiz Gonzaga.
Senhor presidente, vereadores, rádio ouvinte, funcionários dessa casa, plateia presente. Semana passada, senhor presidente, a nova vereadora dessa casa, Regina Braga, perguntou sobre o assunto daquela firma, que foi até de grande importância, sobre aquela rota lá, e aí eu vim trazer os esclarecimentos, né? Quando eu estava fazendo parte da comissão, claro, a palavra da Regina foi muito importante e, com razão, a gente é um colega de trabalho e a gente tem que dar as declarações aqui. E eu fiquei muito feliz quando o jurídico da prefeitura, né, ele até escreveu no jornal, que não vai fazer mais o contrato com aquela firma, uma vez que ela estava fazendo até pressão. Mas o que me preocupa, presidente, é o que está acontecendo em Ouro Preto. Muitas vezes a gente não pode esbarrar um edital se ele é o pregão. E isso me preocupa algumas vezes, porque aí, se a firma é daqui de Ouro Preto, os empregados correm aqui no escritório, correm aqui na própria sede e tentam resolver os problemas. Mas às vezes as firmas são de fora e causam um problema muito maior para os funcionários. E pelo jeito vai acontecer igual aconteceu com acho que é Brasforte lá. Embraforte. Pelo jeito vai acontecer. Que vai ter, os funcionários talvez vai ter que jogar na justiça para receber. E como você sabe muito bem, presidente, é muito complicado quando se trata de justiça, porque, sem querer falar mal da justiça, mas a gente sabe que no Ministério do Trabalho, às vezes um processo demora 3, 4, 5, 6 anos, ou até mais. Então, eu tenho uma preocupação muito grande. E também, consultando os meus jurídicos, eles falaram uma outra coisa, que a prefeitura, quando contrata uma empresa, e ela acontece igual aconteceu com a Embraforte, e pode acontecer também com a Rota, espero que não aconteça, espero que ela acerte com seus funcionários, que não é mais, nada mais do que a obrigação delas, uma vez que elas tinham o BDI dela, e arrecadou o dinheiro aqui, não podemos deixar que esse dinheiro seja aplicado lá fora, e sim para os direitos opcionais dos seus funcionários. Mas a maior preocupação é que, segundo os meus jurídicos, eu tenho também dois advogados particulares, eles falaram que a prefeitura passa a ser coautora quando ela contrata uma firma e ela não paga seus funcionários. E parece que em Lafayette, em Belo Horizonte, várias funcionários já ganharam na justiça porque passa a ter a responsabilidade. E o que está acontecendo também no município é que às vezes a firma vai embora e passa todos os funcionários diretamente para outra firma. Então há alguns questionamentos, há algumas contraversões de alguns advogados, de outros juízes, se isso pode, se não pode, ou se teria que passar um prazo até a ser, porque às vezes que passa, pega todos os funcionários. Bom, mas aí eu já não entendo muito dessa área lá, mas espero que os funcionários não sejam prejudicados. Como a Regina mesmo falou, e com toda a razão, eles vêm em cima da gente, porque a gente é representante legítimo do povo, e eles têm, às vezes têm, não sabem como mexer, e às vezes pedem a gente nos ajudar em alguma coisa que a gente tiver mais informação. Então, presidente, eu espero que as firmas que pegou o serviço novamente, que tenha compreensão e pague seus funcionários em dia, pague seus direitos, porque é muito complicado para nós aqui em Ouro Preto, já estamos mediante uma crise. Imagina uma pessoa que trabalha, ganha um salário mínimo, e quando chega a receber o seu salário, dá menos que o salário mínimo, né? E não saber, não ter nem o que comer. Algumas pessoas, assim, parece que 4 pessoas já estão até chorando que não sabem como vai fazer. Então é complicado.
Ô, Luiz,
espero que a prefeitura.
Não dá só, pai?
Pois não.
Primeiro, te parabenizar, né, pela lisura e pela responsabilidade no levantamento desses dados. E tem servidor que, por exemplo, já tem mais de um ano e não vai ter direito nem ao PIS esse ano, que ele teria direito, né, por causa que a empresa não apresentou a RAE, está irregular, então eles não vão receber nem o PIS.
Pois é, nosso colega. É falta de responsabilidade demais. Né? A pessoa já ganha pouco e a coisa não está fácil para ninguém, e nem o piso aí, igual você está falando, realmente é verdade. Algumas pessoas já me confirmaram isso. Então, cabe à prefeitura ficar mais atenta, que o jurídico dela, a gente aqui é da situação do governo, quer que as coisas funcionem e funcionam bem, ninguém quer que as coisas dêem errado, ninguém, pelo contrário, quer que as coisas dêem certo, e cabe a responsabilidade do jurídico olhar com mais carinho, né? Eu sei que o jurídico da prefeitura é bom, e o melhor ainda é você fazer o possível de não errar com o nosso próprio governo, porque se fizer, aí fica pior para nós, a imagem nossa imagem vai sujar muito mais ainda. Então, senhor presidente, por hoje, eu agradeço, era só isso, esclarecimento. Senhor presidente,
pois não?
Senhor presidente, se Vossa Excelência nos permitir, a gente queria falar sobre aquela comissão formada para o carnaval.
Sim, claro.
Mas eu vou, depois, com o presidente da comissão, o redator é o Maurício, a gente vai falar sobre a comissão hoje ainda. Se Vossa Excelência nos permitir,
quer falar agora? O vereador Paquinho quer falar agora?
É o relatório final,
quer apresentar?
Pode apresentar também com o Silvério, se ele quer esperar mais um pouco, que se quiser esperar, a gente. Uma comissão é formada por 3 pessoas, né? Eu fico à disposição dele também para a gente.
Meu relatório foi bem feito, realmente foi concluído, né? Baseado na verdade, eu acho que é isso mesmo, e já a gente já pode apresentar o relatório final para a sequência nos trabalhos.
Presidente, vereadores, plateia presente. Seu relatório, a denúncia do Vanderlei Rossi Júnior no carnaval foi feito pela comissão Silmer Luiz e eu.
Essa comissão foi qual? Para tratar de qual assunto?
Denúncia do carnaval do...
Ah, sim.
Do curso. Comissão especial instituída pela portaria 1609 com a finalidade de averiguar denúncias apresentadas pelo senhor Vanderlei Rossi Júnior Curuzu, reunião ordinária dessa casa legislativa, oferecendo denúncias de fraudes de estação para a contratação das empresas prestadoras de serviços do carnaval 2009 de Ouro Preto, formado pelos vereadores Luiz Gonzaga de Oliveira, presidente Silmer Rosa Oliveira, vice-presidente, relator, sou eu, Paquinha. Venho apresentar o relatório final acerca dos trabalhos realizados pela referida comissão, incluindo pelos seguintes fatos. A presente comissão foi restaurada através da portaria número 1609, com o fim de proceder para averiguações junto à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, especialmente no que diz respeito ao processo licitatório tomado pelo preço número 032/2008, que teve como licitação vencedora a empresa OREB Locações, Serviços e Eventos, limitada. Objeto apresenta a contratação foi a contratação de empresa especializada em apresentação de serviços e produtos, execução de promoção do Carnaval de Ouro Preto 2009. A primeira providência tomada foi ouvir o secretário municipal de Turismo e Cultura, senhor Greiser Lúcio Boroni Soares, juntamente com alguns assessores, prestando esclarecimento acerca do processo licitatório em questão, bem como particularidades da contratação, foi requisitada a documentação completa tomada todo preço 032/2008 para análise a documentação das empresas participantes, certando bem como ferir regularidades das fases referidas ao processo licitatório. Após denúncia e análise documental, chegou à conclusão que as fases habilitação e julgamento das propostas ocorreram em nenhuma normalidade, em vez que toda a documentação das empresas licitantes foram analisadas pela Comissão Permanente de Licitações do município de Ouro Preto, assessoria da Procuradoria Jurídica, e se dá destacar que modalidade e processo licitatório foi tomado ao processo que deve atender uma série de requisitos legais para uma regular conclusão do processo. A questão, nesse sentido, os prazos de divulgações do edital licitação foram respeitados. Havendo a publicação do mesmo por 30 dias, não havia nenhuma impugnação às regras previstas no edital no que se diz respeito à fase da habilitação de licitação. É de se destacar que a empresa chegou ao final do certame, preencheram requisitos, habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômica, financeira, regularidade fiscal, acatando, portanto, a exigência da lei de licitação. No que diz respeito à fase do julgamento, a proposta de preço, é de se destacar que os preços apresentados, sobretudo os preços apresentados pela empresa que terminaram impactadas, estavam próximo ao valor referência apresentada pela Comissão Permanente de Licitação, descaracterizando, portanto, qualquer possibilidade de ocorrência ao preço exorbitante por parte das empresas licitantes, em especial da empresa vencedora do certame. Também se exigiu execução do contrato firmado entre o município de Ouro Preto, a empresa OREB Locações, Serviços e Eventos Limitada. Nesse sentido, verificou-se que houve uma mudança contativo objeto contratado, com redução, cancelamento de alguns itens. Em relação aos demais índices contratados, foi possível. Foi possível perceber que houve aferição contra a prestação do serviço ou ferimento de bem por parte dos servidores lotados à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. O pagamento realizado pelo município foi feito de forma que houve a redução de índices cancelados pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, chegando-se um pagamento no final de R$ 490.745,00 em favor da empresa OREB Locações, Serviços e Eventos Limitada. Portanto, sob o ponto de vista formal, essa comissão não encontrou nenhuma irregularidade em vício que enxergasse anulação do presente certame, principalmente por não ter detectado nenhum dano ao horário público municipal, pelo entanto, não há como negar as infelizes coincidências. Portanto, pelo documento que diz respeito à possibilidade da empresa RHA Locação Serviços e Eventos Limitada, OREB Locação Serviços e Eventos Limitada, Locaflex, locadora de bens imóveis limitada, pertenceram a um mesmo grupo de pessoas, há fortes indícios que tais empresas pertencem ao mesmo grupo de pessoas. É bem verdade que, juridicamente, as personalidades das pessoas jurídicas não se confundem com as personalidades das pessoas físicas, bem como a de sócios administradores. Ao princípio, não se vê nenhuma irregularidade formal, não havendo, pois, nenhuma quebra do princípio de legalidade, porém, vale destacar a importância do princípio constitucional da moralidade, que muitas vezes deve perceber o princípio da legalidade. Conclusão. Diante de todos os fatos, fundamentos expostos, essa comissão especial concluiu que não houve nenhuma irregularidade formal na tomada de preço 032/2008, que teve como objeto de contratação das empresas especializadas na prestação de serviço de produtos e execução promoção do Carnaval de Ouro Preto 2009, que foi a vencedora OREB Locações Serviços e Eventos Limitada. Por fim, recomendo ao Poder Executivo Municipal viabilizar mecanismo que fiscalização das empresas que, porventura, participam de licitações junto ao município de Ouro Preto, a fim de que se evita qualquer tipo de conclui visando obter vantagem do poder público sobre o manto de uma suposta irregularidade formal. Ouro Preto, 4 de junho de 2009.
Algum vereador que fazer a palavra?
Assinado, vereador Luiz Gonzaga, presidente Silmer Rosa, Maurício Moreira.
Nós agradecemos a comissão. Com a palavra, vereador Moisés Rodrigues.
Senhor presidente, com todo respeito e acatamento à comissão especial, cumpriu bem seu papel, é preciso destacar que a comissão, querendo ou não, é muito limitada no seu trabalho, no seu avanço, e na sua chance de vislumbrar mais aprofundo os acontecimentos. Mas se do ponto de vista da legalidade, essa comissão apresentou e constatou por declarar legal o procedimento, ele, para nós, e na visão do povo, na visão do vereador Léo, que não está aqui, mas eu faço homenagem a ele com essas palavras, esse procedimento para o povo, para nós, vai continuar sendo amoral e imoral. Então, com toda a vênia, com todo acatamento, a conclusão da comissão, é preciso destacar que o assunto ainda não morreu, porque ainda é fruto de uma investigação judicial e o Ministério Público ainda está trabalhando nessa ação. No futuro, nós vamos saber realmente se houve ilegalidade ou não. Mas fica registrado, apesar de o companheiro vereador Silmério, que é do meu partido, DEM, também ter manifestado pela legalidade ao final, na conclusão do procedimento, o partido como todo, o DEM e o PSDB, que não está aqui presente, mas eu posso falar por eles, manifesta que o procedimento foi, no mínimo, imoral e amoral, porque nem se baseou na moral e afastou da moral quando contratou a preço de ouro os eventos do Carnaval e ainda esses indícios fortes de irregularidades com relação ao mesmo grupo financeiro apresentando duas, três propostas, o que é no mínimo suspeito. Obrigado, senhor presidente.
Mais um vereador, com a palavra é do Luiz Gonzaga.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, como presidente dessa comissão, também não poderia deixar de dar algumas palavras aqui, porque, na verdade, é um catatal de todo tamanho, e foi até difícil demais, mesmo a gente trabalhando, encontramos umas 8 vezes, mas fica muito difícil a gente aprofundar muito, uma vez que a nossa comissão designada pela Casa, nós não temos assim uma força para, como um jurídico, uma força maior para buscar detalhes. O que nós procuramos saber é se os documentos perante a lei, perante a comissão que analisa os processos, estavam certos. E perante essa comissão, o que a gente pôde avaliar, não encontramos coisa errada. Eu até vejo as palavras do novo vereador de oposição, não tiro sua razão quando fala alguma coisa, só que o que a gente tem que provar é o que a gente viu no papel, pegou o documento, analisou, consultei o outro jurídico, que não o jurídico dessa casa, mas o outro jurídico da gente, e realmente, às vezes as firmas vêm de fora, elas até parecem com a outra, talvez seja até irmãs, mas no ponto de vista lá de quem ganhou, quem realmente ficou para fazer o serviço, foi essa firma, e o que ela nos mostrou, e o que a gente pegou, não viu coisa, assim, coisa errada. Claro, que se alguém duvidar, pode também recorrer a outras vias judiciais, é um direito, né? Mas a gente não pode também é pegar uma coisa, pegar um documento, e analisar junto com o jurídico da gente e se está certo aqui perante o papel, a gente falar que está errado, provocar uma coisa que não está dentro do regime, dentro da lei. Então, se tivesse errado, a comissão também teria errado lá e todos nós teríamos errado. A gente não tem esse poder de julgar, eu não teria esse poder de julgar. Só que os advogados que nós contratamos e o que trabalha para a gente não viu coisas assim, erradas. Agora, do meu ponto de vista, como vereador dessa casa também, eu acho que, para não acontecer isso novamente, eu acho que os vereadores no próximo carnaval devem estar mais atentos nesse sentido, assim, talvez fazer um carnaval mais barato. Porque eu vejo que alguns itens, está certo que a firma veio aqui e deu o preço. Se um item de um palanque é R$10.000 e os outros deu de 9.800, outros de 9.900, a gente tem que pegar esse pessoal para fazer o serviço. Só que eu acho que se a gente procurar mais, a gente acharia uma coisa assim, talvez, ou colocar um preço para quem quisesse concorrer a certo de preço, talvez para a gente economizar mais mediante a crise que a gente está passando. E fazer um carnaval mais barato. Isso é óbvio, eu também penso assim. Que muitas vezes a gente valoriza muito os de fora e nós, aqui de Ouro Preto, fica pouco valorizado. Eu não importaria muito que se tivesse pagado o que pagou para essa escola de samba, tivesse pagado para alguém aqui de Ouro Preto. Mas às vezes também o povo de Ouro Preto gosta de ver um show bom, ou um show de fora, e às vezes o show de fora custa caro. Não é à toa que nós de Ouro Preto somos muito questionados. Quando se trata de show, falam para nós no meio da rua que Mariana é que está a fazer show. E a gente está cansado de ouvir isso, porque tem shows bons, cantores bons. E eu não sei o que é mais verdade. Será que se a gente fizesse uma consulta pública e perguntasse, será que vamos colocar aqui um cantor de R$200.000, de R$300.000 o povo queria? Eu não sei o que a gente acharia. Teria que fazer um plebiscito ou realmente uma consulta pública. Mas eu acho que foi bom trabalhar nessa comissão, que a gente pôde perceber que algumas coisas podem fazer aqui em Ouro Preto, dando oportunidade para o povo de Ouro Preto, e assim talvez fazendo um carnaval realmente tradicional, um carnaval do nosso povo de Ouro Preto. Eu tenho que parabenizar o prefeito e o Gleice, porque se houve coisa errada, eles saíram muito bem, porque nós não encontramos coisa errada. Então, é só isso que eu queria dizer, senhor presidente. Muito obrigado.
Mais algum vereador?
Senhor presidente.
Sua palavra, vereador Regina Braga.
Gostaria de pedir ao vereador Luiz, ninguém mais é, por favor, uma cópia desse relatório.
Concedido uma cópia, vereador Regina Braga, concedido uma cópia, vereador Moisés Rodrigues. Mais algum vereador? Eu acho que a comissão da Câmara, né, composta pelos três vereadores, fez um bom trabalho, um relatório muito bem feito, né, eles ouviram várias pessoas, verificaram a documentação, e a gente vê como que a Câmara também trabalha, muitas vezes, não só na reunião ordinária, como tem nesse portal no estado de Minas aí, quantas vezes se reúne, fazendo muitas vezes até uma visão errônea do que é o trabalho legislativo, e as pessoas que acham que o vereador só trabalha aqui durante a reunião ordinária. Nós estamos até na vantagem, todo o treino, nós temos duas reuniões ordinárias por semana, mais as reuniões de comissão. Então, a cidade de Ouro Preto pode até ter outra cidade no estado que tem o mesmo número de reunião, mas mais não tem, não. Né? Então, já tivemos quantas reuniões? 40 reuniões ordinárias só esse ano. A outra coisa é que nós não tivemos recesso em janeiro, já começamos o ano trabalhando. O município teve 5, né, que é uma por mês. Então, mostrando, né, que a Câmara do Ouro Preto tem trabalhado, não desmerecendo outras cidades, outras câmaras, muitas delas a gente nem conhece, mas pode não ter melhor, mas melhor, pode ter pior, melhor não tem não, nós estamos trabalhando. E mostra também que essas comissões nós devemos ter instalado na casa mais de 10 comissões para apurar denúncias ou para, às vezes, até solicitações. Mostrando que os vereadores tiveram um trabalho, né, a chegar às conclusões. A gente vê também que muitas vezes chegam denúncias infundadas, muitas vezes para criar a casa, mas é papel dessa casa averiguar toda denúncia que chega, dando a mesma importância, como foi dada nesse caso, a todas as elas, para verificar a procedência e se tem realmente algum fundamento. O que a gente alerta é o seguinte: muitas vezes as pessoas vêm à tribuna livre ou protocolam alguma denúncia de acusações, cria aquele embaraço todo e quando vai ver, nada daquilo é comprovado. Pelo contrário, mostra até muitas vezes a lisura das condições. E aí, muitas vezes, o estrago está feito, as pessoas são caluniadas, as pessoas são difamadas. Então, é importante também a responsabilidade daqueles que vêm à tribuna, às vezes, fazer determinadas acusações e que, muitas vezes, não tem fundamento. Isso ocorreu no passado, não é diferente, o próprio autor dessa denúncia já é conhecido, então a gente já sabe com quem as pessoas nós estamos lidando. Claro que também é importante lembrar que a comissão trabalhou em cima da legalidade. Se foi caso, foi barato, como bem colocou o vereador da comissão, é outra discussão, né? Mas nós temos que tratar como uma licitação, e é isso que foi averiguado. A gente parabeniza os vereadores que fizeram parte dessa comissão. Está aqui o relatório final para todos aqueles que desejarem. E vamos aguardar aí, né, as conclusões de outras comissões que estão instaladas na casa. Atendendo o requerimento número 235, a palavra é a vereadora Kumar Batalha. Retirado pedido da autora. Próximo orador não está presente. Tem mais algum projeto para dar entrada, não? Nós estamos aguardando o secretário, logo depois da reunião vão ter audiência pública. Já chegou o secretário? Temos agora, também para informe, enquanto o secretário chegando, nós vamos ter a abertura hoje do 5º encontro dos magistrados trabalhistas da região sudeste. Tem uma programação extensa hoje, amanhã, e hoje às 19 horas tem a solenidade de abertura no Teatro Municipal de Ouro Preto, na Casa da Ópera. Tem também um pedido para divulgar aqui um recital de canto e piano. Lidsey. É o soprano Lidsey, a Patrícia Valedão é o piano. Lidsey Funchal. Flávio Andrade, que é meu assessor para, né, para nomes, é 6 de junho, amanhã, né? É sábado, 6 de junho, na Casa da Ópera, às 20 horas. Vários patrocinadores aqui, um restaurante de canto e piano, né, para pessoas prestigiar. Muitas vezes reclamam que não tem eventos e tudo. Quando tem pessoas aí dispostas a fazer, vamos lá prestigiar os eventos que temos na cidade. E o vereador Luiz Gonzaga colocou muito bem, vereador. Às vezes a pessoa reclama que Ouro Preto não tem show, falando que cidade vizinha tem shows bons, e quantas vezes tem outros shows também, então só reclama que ele foi caro e tudo. Né, vamos até perguntar ao secretário aqui hoje qual que é o show previsto para o aniversário da cidade que se aproxima, né, dia 8 de julho. Nós estaremos prestigiando mais um evento. Importante valorizar a cidade também, mas claro que um gasto dentro do que é possível pela administração pública, tendo em vista que temos muitas coisas para ser feitas, muitas prioridades. Mais algum informe?
Presidente.
A palavra é o vereador Flávio Andrade.
Queria só agradecer a professora Terezinha Lobo Leite, a carinhosa, carinhoso gesto de doar a cada vereador um livro lançado por ela há pouco tempo, As Manifestações Barrocas de Ouro Preto, do Caminho Tronco aos Distritos. Professora Terezinha Lobo Leite é um baluarte na defesa, na divulgação, na recuperação da história e dos valores de Ouro Preto. E ela nos presenteia aqui com um belo livro, patrocinado com a ajuda da Prefeitura, Jovem de Ouro, das empresas Vivo e Vale. Terezinha Lobo Leite é ouropretana e muito tem feito para preservar a memória da sua cidade natal. Estou lendo que está na sua mensagem no livro. É formado em História e Geografia. Ao lecionar para crianças e jovens de Ouro Preto, deu-se conta da necessidade da criação de projetos que visassem uma maior conscientização quanto à importância histórica e geográfica da região. Entre tais projetos, destaca-se o Visitas Orientadas, em que os moradores são levados a conhecer in loco o rico acervo histórico e geográfico da cidade. Já lançou alguns livros: Ouro Preto, uma aventura geográfica; Ouro Preto, suas histórias, seus encantos, sua magia; Nós e a Educação Patrimonial; Ouro Preto, Eu Gosto de Você; Ouro Preto, Me Orgulho de Você; Educação Patrimonial na Escola; e As Cartilhas. Parabéns, professora Terezinha Lobo Leite, mais uma vez obrigado pelo carinhoso presente desse livro. Guardarei com muito carinho, passarei para meus filhos e netas. É uma manifestação clara de amor ao Ouro Preto, como a professora Terezinha sempre fez. Parabéns pelo livro e muito obrigado.
Mais algum informe? Estou não tendo mais nenhum inscrito. Então, vamos encerrar a reunião ordinária e vamos dar início à audiência pública com a presença do secretário de Cultura e Turismo aqui. Hã? Então, solicito o secretário que faça o chamado.
Clorimara Batalha. Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga, Maria Regina Braga, Maurício Moreira, Maurício Zacarias Gomes, Moisés Rodrigues de Paula, Silmério Rosa Oliveira.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo pretano, declaro encerrada essa reunião ordinária. E já, vamos continuar transmitindo pela Rádio Província, Rádio Sideral e pela internet.